Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Libe Gonçalves, Litecoa. Na verdade, estou cá não a título individual, mas sim a título institucional, represento o Partido Político UNITA. Fomos apresentados como juristas da UNITA. Pessoalmente, eu acho que não seria. Aliás, a realização deste ato, de alguma maneira, era para repreender a prática que nos qualificasse tecnicamente de um partido. Não é que queira me afastar do partido, é ele mesmo a que represento, mas não gostaria de estar aqui. Aliás, estou a antecipar já de que não estarei aqui como jurista, mas sim talvez como político. O que quero dizer, tenho aqui a voz do partido e o partido tem a sua missão, a sua própria maneira de falar. Não talvez tecnicamente jurídico, como foi o caso do colega do painel que me antecedeu. Não obstante, a qualificação não ser estranha ao meu perfil normal, diário, por acaso, só ser jurista. Pronto, mas não é uma questão relevante. Então, nós queremos sim passar a visão do partido. Um partido político, normalmente, é um influenciador de opinião para conquistar a simpatia da população e, num ato eleitoral, a população confie o voto nele para poder implementar o seu projeto de sociedade. Neste exato momento, nós não somos poderes, então vamos apresentar a visão, o projeto de sociedade que a UNITA preconiza na eventualidade de vir ser governo. Não é uma campanha eleitoral, mas temos que dizer, na perspectiva que o organismo que nós representamos aqui tinha que dizer, pois não é governo. O Partido UNITA, UNITA é um partido político, existe em Angola desde aos 13 de agosto de 1906. 1966. 13 de agosto de 1966. E desde a sua fundação sempre foi movida pelos ideais de liberdade e promoção do homem em todos os níveis. Só para vermos que, na verdade, desde a Fundação UNITA primou pela liberdade e no sentido amplo para o homem todo, que logo no seu ato constitutivo, o muito falado, o projeto de Mangai, anuncia logo um dos seus ideais, que era a liberdade para os homens e a pátria-mãe. Ou seja, pelo menos estamos aqui logo um pressuposto de liberdade. Nós estamos aqui perante um tema que nos remete mais à liberdade de expressão, liberdade de imprensa. É uma questão de liberdade a título individual, não tanto a título coletivo, conforme o propósito, se calhar, que a UNITA tinha. A UNITA tinha, sim, o propósito de uma liberdade coletiva, que era, no ponto macro, é uma questão de independência. Mas nunca se descurou, então, que tinha também individualidade, o que quer dizer que, do ponto de vista macro, também a UNITA respeitava esta liberdade. Quer dizer que o projeto de sociedade livre e plural pressupõe o reconhecimento dos princípios da independência, da isenção, da imparcialidade, como critério de atuação dos órgãos da idealizada sociedade. Não podemos pensar numa sociedade livre onde haja liberdade, se houver parcialidade de órgão para com outras pessoas, se não houver isenção daqueles que tratam os conteúdos públicos ou os acontecimentos diários de uma determinada sociedade. Embora pareça que quando se fala aqui de isenção, de imparcialidade, é muito mais aplicado nas lides jurisdicionais ou então na imprensa, num sentido restrito, mas nós queremos aqui dizer a isenção, os órgãos também que vão fazer e acontecer no dia a dia, naquela sociedade que se pensa em implementar, uma vez conquistada a confiança do povo, os órgãos devem ser imparciais, não devem levar muitas posições subjetivadas. Então, digamos que a UNITA é pela liberdade, desde um ponto macro, seja, a liberdade do povo, que é a independência, foi conseguida, na verdade participou na luta pela emancipação do povo angolano, mas também num ponto micro, ou seja, a liberdade individual. Essa sim é que muito mais toca com o tema que nos trouxe aqui. No caso, a liberdade no pensar, cada um é livre de pensar o que quiser pensar, liberdade no fazer, liberdade no falar, liberdade no ir, vir ou ficar. Esta é a liberdade muito mais caracterizada a uma pessoa singularmente. Eu quero dizer que, não obstante haver aquela ideia de que vamos libertar o povo angolano, era exatamente para quando, uma vez conseguida a soberania nacional, fosse a atuação diária de cada um, não condicionada por os instrumentos muito dirigistas do governo ou do poder que viesse a ser instituído. Entretanto, reconhecemos que o homem, que é alvo final da ação política da UNITA, deste partido, tem vários interesses. Interesses esses que, de alguma maneira, podem até conflituar. O homem não tem simplesmente o único direito que é expressar-se livremente, mas tem um outro direito que também são interesses do homem, enquanto ser social. Outros interesses que também são importantes, mas podem colidir, às vezes, com a questão da liberdade. Então, seja como for, liberdade sim, mas uma liberdade que pode ser limitada em função de outros interesses que também são ponderáveis. E no caso em concreto, já que estamos a falar no convosco de partido, que às vezes, nesta circunstância, o dizer deve ser muito mais abstrato e não tão concreto, então vamos dizer que a limitação da liberdade, pelo menos, deve ser, em último lugar, a dignidade da pessoa humana. Ou seja, ninguém é tão livre ao ponto de subir a dignidade da outra pessoa. Pelo menos, isto se reconhecemos numa sociedade possível a ser implementada. Cada um é livre, mas livre e responsável em função de outros interesses que contraria a liberdade de um para com o outro. Isto quer dizer que, de um lado, temos a liberdade do homem, do outro, temos a honra, o bom nome, a imagem, o próprio patrimônio, que dia a dia, se não cautelados, podem chocarem-se, portanto, exige a harmonização. Estamos aqui, por exemplo, aqui nós estamos sentados. Eu poderia sentir a ousadia de dizer alguma coisa que diga respeito ao meu colega ao lado, mas que não convinha, não tem interesse nenhum para com outras pessoas. Neste caso, a minha liberdade, a minha ousadia é limitada pela imagem que o meu colega tem. A minha liberdade também será limitada, por exemplo, não pegar a sua água para eu fazer dela minha, seu consentimento dela. Então, são esses interesses que nós dissemos que, no final de tudo, também vão conflituar com a liberdade e só nesta circunstância a liberdade vai se merecer ser controlada, mas não do ponto de vista de sindicar passo a passo o que a pessoa estiver a fazer no dia a dia. Para esta harmonização de interesse, na nossa visão, a concretização dos direitos humanos, a liberdade é um direito humano, o direito à imagem, ao bom nome e à honra, também é direito humano. Ninguém pode viver sem a honra respeitada, também não se pode viver enquanto homem sem a liberdade respeitada. Então, para harmonizarmos esses interesses que, se não bem acautelada, podem conflituar, precisamos... Precisamos que tenhamos, dizíamos antes que a liberdade não se pode implementar numa sociedade onde não haja isenção, não haja independência, não haja imparcialidade. Esses pressupostos que nós dissemos antes, que são necessários para uma sociedade democrática e plural, é que deveríamos, quando for para concretizar, para conforme para concretizar, é que precisamos de implementar. Ou seja, vamos precisar de termos órgãos independentes. Os órgãos devem ser independentes. Ou seja, devem, por exemplo, a liberdade de opinião deve verificar a defesa da honra, do bom nome, devem ser confiada aos órgãos, embora públicos, devem ser totalmente independentes, isentos, imparcial e com sentido de pertença comum. Ou seja, não posso, às vezes, aproveitar-me dos microfones que esta ocasião me oferece para poder levar simplesmente aquilo que me diz respeito porque eu preciso, porque eu quero aproveitar esta ocasião e atingir interesses que não de outra pessoa que também merece a proteção. Por exemplo, a liberdade de expressão seria tarefa da imprensa pública ou privada? É tarefa da imprensa. Essa pode ser pública, mas também pode ser privada. O que quero dizer é que, numa sociedade idealizada pela UNITA, é possível a coexistência de imprensa, seja pública ou privada. Só que esta empresa deve ser imparcial e isenta. É também das academias, ou seja, as academias e outros centros de expressão cultural devem ser apartidários. A escola, aqui o presidente da associação, na sua introdução, dizia que os acadêmicos têm um papel importante numa sociedade democrática. Então, nós não gostaríamos que tivéssemos uma opinião científica, ou seja, a comunidade científica manipulada por questões ideológico político-partidárias. A política ou os partidos estariam fora das academias e a ciência utilizaria a sua própria linguagem, os seus próprios mecanismos para atingir os fins que elevam a sociedade. Então, quando falamos da academia, nós aqui dizemos e todos os centros de expressão cultural artísticos, temos aqui a visão dos músicos e de outros intervenientes que produzem conteúdo de interesse coletivo, que o façam de forma independente e com respeito a critérios éticos que eles tiverem a utilizar, tendo em conta a profissão de cada um. Cada pessoa poderia exprimir sempre que o queira, respeitando a personalidade de outrem. As nossas opiniões seriam livres, mas vamos ter sempre o respeito que temos a outra pessoa do outro lado. A administração da justiça é, na nossa visão, tarefa de tribunais independentes, imparciais e sem interferências político-partidárias. Na sociedade preconizada pela UNITA, a procuradoria seria profissional e tecnicamente independente, sem ordens superiores, e defender só e apenas isso a legalidade democrática. Ou seja, existem áreas de interesse nacional que os autores naquele ramo deveriam atuar de forma independente, tendo em conta a arte da sua profissão. Então, os tribunais não deveriam ter orientações ideológicas, os procuradores não deveriam ter a dependência efetiva ao poder instituído, pois estaríamos, se calhar, pessoas a agir em função de interesses político-partidários. E nós dissemos que, aliás, a experiência nos disse que a política é muito maleável e é circunstancial, enquanto que o direito é muito dogmático e é quase e não muda em função das circunstâncias. Se nós tivermos confiado tratamento de matérias, sobretudo daqueles que protegem os direitos fundamentais, promoção da ação penal, ser influenciado por opiniões ideológicas, vamos ter indivíduos que num dia comete o mesmo facto, não é crime porque convém, e no outro dia, cometendo o mesmo facto, será crime porque naquela altura já a política terá ditado outros interesses. Então, nós somos da opinião de que, para uma sociedade plural, isenta, que se formos nós no governo, teríamos dado os técnicos do direito a autonomia necessária para poderem atuar e acautelar os interesses só mesmo republicanos. A Polícia Nacional, outro instrumento muito útil na concretização da promoção e proteção de direitos humanos, seria mais republicana, seria um instrumento de angolanos e não apenas de um partido, ou pior ainda, no caso atual, que muitas vezes atua como um instrumento de pessoas singulares poderosas, economicamente poderosas. Estes ideários apenas seriam factíveis com a verdadeira reforma do Estado. Para isso, bastava consultar o programa submetido ao povo eleitor no ano de 2022. Aí teremos uma visão mais aprofundada sobre o modelo de sociedade concebida pela UNIT. Ou seja, aqui estamos a dar diretrizes que seria concretizado quando a UNIT fosse governo. Não é governo ainda, mas para quem quiser mais conhecer a sociedade idealizada pela UNITA, pode ter acesso ao programa de governo, o famoso GIP, que se submeteu às eleições passadas, do que exatamente teria sido feito para quando a UNITA fosse governo. Vejo que o moderador morre. Está a reclamar, eu acho que o ditador implacável mexeu, mas também estava no último ponto. Era para dizer que, tendo em atenção o tempo, 10 minutos, é este projeto de sociedade que nós, UNITA, temos, que pretendemos implementar quando formos governo. Liberdade, respeitando os direitos de outrem. Efetivados em concreto pelos órgãos independentes, tribunais, Procuradoria da República, polícias, totalmente republicanos e interessados apenas na dignidade da pessoa humana. Por enquanto, terminamos e muito grato pela atenção dispensada a nós.
Obrigado, doutor. Vamos anotar as questões e daqui a mais 10 minutos vamos então assim colocar as nossas inquietações. Agora vamos, agora é o momento do doutor Tomé Xavier.
Fazer de nós o que quiser. Então criar o Estado e atribuir-se poder com algumas limitações. Isso vai variando muito, dependendo muito do regime político que cada Estado vai adotar. Nós decidimos adotar um regime democrático. E no regime democrático, o poder reside no povo. E ao residir no povo, sobretudo quando se escolhe um Estado democrático e de direito como o nosso, nos Estados democráticos e de direito, a Constituição e as leis devem estar acima da vontade subjetiva das pessoas. Dali que é importante percebermos algumas limitações no sentido de não permitirmos que os titulares do poder institucional nos órgãos do Estado façam daquilo suas pertenças. É importante olharmos para a nossa Constituição e vermos que o seu artigo 23º consagra o princípio da igualdade. O princípio da igualdade significa que todos nós somos iguais perante a lei e devemos ter as mesmas oportunidades de obter justiça diante de uma situação litigiosa. É importante percebermos que se cedemos os nossos direitos ou os nossos poderes individuais a esta pessoa, essa pessoa tem órgãos que devem ser respeitados. Dali que nos Estados democráticos como o nosso, tem separação de poderes. Por quê? Porque só é possível colocar limite num poder com um outro poder. Dali que nós estamos num Estado em que a própria Constituição, o artigo 105, se não tiver em erro, traz órgãos distintos de soberania. Traz o Presidente da República, a Assembleia Nacional, os tribunais. E autores como John Locke, Montesquieu, sobretudo, defende a separação de poder. Poder legislativo tem que ser um, poder executivo tem que ser um, e o poder judicial também tem que ser outro. E nós temos uma democracia representativa. Nós, para não permitir que cada um de nós decida sobre os destinos do país, decidimos atribuir ou eleger os nossos representantes, os deputados, que depois, posto na Assembleia, tenha a responsabilidade de criar leis cuja a execução vai salvaguardar o interesse de cada um de nós. Eu vou lhes dar um exemplo concreto com o que acontece com o Orçamento Geral do Estado, por exemplo. O Orçamento Geral do Estado é feito através de propostas parcelares orçamentais. Ou seja, as unidades orçamentadas apresentam propostas e essas propostas parcelares depois são compiladas nas administrações, nos governos provinciais, nos ministérios e são levadas à Direção Nacional do Orçamento para fazer a consignação numa única proposta orçamental. Ou seja, nós, donos do dinheiro, nós, enquanto povo, que não poderíamos decidir que olha, vender um barril de petróleo, dão já a minha parte, eu quero fazer isso, não. Então nós vamos confiar a alguém que pense por nós. E esse alguém é o titular do Poder Executivo, que em Angola também é o Presidente da República e Chefe de Estado. Então, na sua qualidade de titular do Poder Executivo, ele vai então, através dos seus órgãos e organismos, apresentar a proposta do Orçamento Geral do Estado, né, que é o plano macroeconômico que vai ser autorizado para vigorar durante um período financeiro, que é de um ano, e vai, depois de consignada, levar à Assembleia Nacional. Por que que tem que levar à Assembleia Nacional? Porque lá estamos nós, através dos nossos representantes. O dinheiro é nosso. Embora você projetou, agora traga para discutirmos e aprovarmos ou chumbarmos. Apesar de que a probabilidade de chumbar é um pouquinho reduzida, mas esse é um outro assunto que não interessa por agora. Quando aprovado esse orçamento, volta para o Presidente da República para promulgar e depois publicar e depois eventualmente executar. Só que a quando da execução, nós temos que ter depois, enquanto donos do dinheiro, você projetou, trouxeste a proposta na Assembleia, no nosso representante, aprovamos, agora te devolvemos, autorizamos a execução. Depois era suposto termos o poder de fiscalizar a forma como vais executar esse dinheiro. Só que, infelizmente, em Angola houve, em algum momento, uma interpretação errada da Constituição ou da separação de poderes e, através do acórdão do Tribunal Constitucional 313/13 de 23 de outubro, vedou-se a possibilidade de o tribunal, ou seja, vedou-se a possibilidade de a Assembleia fiscalizar o Executivo com fundamento na separação de poderes. É importante primeiro olhar que estamos, ou seja, que ninguém de nós está acima da lei. Com isso eu quero chamar a atenção que não basta que estejamos abaixo da lei. É importante que os órgãos que vão executar as próprias leis, sejam ele legislativo e executivo, dependendo muito da natureza da lei que se estiver a se proceder à execução, tenham que ter a responsabilidade de respeitar a vontade soberana do povo angolano e também respeitar a dignidade da pessoa humana e a individualidade dos signatários do contrato social. Porque uma coisa é termos leis com caráter gerais e obrigatórios, mas depois é termos pessoas físicas que as executam olhando para um interesse meramente subjetivo. Não se está acima da lei nesses termos. Então, estar-se acima da lei não pode ser um discurso bonito, simplesmente. Tem que ter uma materialização. Tem que se sentir isso na prática. E sentir isso na prática só é possível se cada um de nós ter consciência e ter sentimento de Estado. Se cada um de nós tiver sentido de Estado, tiver consciência das suas ações enquanto parte integrante do povo angolano, signatário do contrato social, que de forma sacrificada decidiu eleger um Estado democrático e de direito e com algum esforço tem vindo a construir, nós não podemos permitir que vontades individuais, vontades subjetivas, atropelem o sacrifício e a vontade soberana do povo angolano. É importante vigiarmos, é importante fiscalizarmos, é importante exigirmos o cumprimento da lei. Por quê? Porque o ser humano, pela sua natureza, ele prefere ser livre. E liberdade e submissão às leis nem sempre é a mesma coisa. São factos que colidem, porque você tem que renunciar à sua vontade para respeitar a vontade da maioria expressa nas leis. Dali que muita gente não está interessado com isso, porque isso mexe com interesses pessoais, isso frustra expectativas pessoais e as pessoas não estão disponíveis. Dali que cada oportunidade que tiverem de pisar acima das leis farão se ninguém fizer nada. Ou seja, sempre que o bem se calar, o mal triunfa. E é importante que os bons se levantem. É importante que os bons tenham coragem. Imunidade não é impunidade. Existem algumas pessoas que, pela especificidade do cargo que ocupa, e é normal isso nas sociedades, estar revestido de alguma imunidade. Mas isso não se confunde com impunidade. Todos nós estamos sujeitos a ser responsabilizados, sempre que a nossa conduta atropelar alguns preceitos legais e colidir com a necessidade de respeitar a vontade da maioria expressa na Constituição e na lei. É basicamente isso, não tenho muito o que dizer. Só vou me limitar mais uma vez a agradecer pela presença de cada um de nós aqui, porque é bom quando se está a falar e tem alguém para te ouvir. Mas ainda que talvez não tivesse nenhum de nós aqui, eu teria certeza que estou a ser ouvido e vou ser ouvido. Ninguém deixa de ouvir Armando Chicoca, ninguém deixa de ouvir Namibe Fala a Verdade. Eu, se estiver com esse microfone ligado, se estiverem a gravar, quem tem que ouvir a minha mensagem pode não estar a ouvir agora em direito, se não estiver a passar. Mas vai se preocupar. Quando saber que o Armando Chicoca esteve em Ongiva, gravou, Tomé Xavier falou, depois vai querer saber que Tomé Xavier falou. Então eu vou ser ouvido de um ou de outro jeito. Então, obrigado mais uma vez e estamos aqui para eventual esclarecimento.